O Brasil tem a terceira maior população carcerária feminina do mundo. Fica atrás apenas dos Estados Unidos e da China. O levantamento é do World Female Imprisonment List e foi feito no final do ano passado. Em dezembro de 2021, a última data dos dados brasileiros, havia quase 43 mil mulheres encarceradas, uma população que quadruplicou em 20 anos. Quase a metade, cerca de 45% delas, está em prisão preventiva, ou seja, ainda aguarda a sentença da Justiça, segundo o Departamento Penitenciário Nacional. Nós conversamos com uma ex-detenta. Patrícia tem 50 anos. Hoje trabalha como diarista, mas entre 2002 e 2011 esteve presa em São Paulo por associação ao crime organizado.
Você está passando uma situação difícil, com os filhos, com tudo, não tô justificando, mas a realidade é essa. O que, que eles falar? Fala para ela, se ela quiser. Ela vai gravar ali para mim, ela é mulher. Põe aí um quilo na bolsa, numa mochila, numa sacola, vai para outro bairro, leva lá, que eu dou R$1.000 para ela. E a gente já começa a achar que aquilo dali, não, só vou uma vez. Porque daí dá para sair pro sufoco, dá para pagar aluguel, pagar água, pagar luz, dá para pagar umas coisas, fazer uma compra. E a gente acha que a solução vai ser aquela dali e a gente vai parar. Só que a gente esquece que por detrás de tudo isso, tem umas pessoas grandes e sempre vai ter um sendo investigado pela polícia. E a corda se arrebenta mais pro lado mais fraco, nunca é pro lado de quem é alguma coisa, entendeu?
Essa espécie de epidemia do aprisionamento feminino tem impacto direto na sociedade. É que são as mulheres a principal fonte de sustento das famílias. Os três filhos de Patrícia eram crianças quando foi presa. A mais velha tinha 12 anos, o mais novo, 4.
Foi uma destruição para a minha vida, porque quem pereceu foi meus filhos. A minha mãe, um dia antes de eu ir presa, ela pediu para mim pegar o endereço dela, porque ela ia mudar. Eu falei para ela, depois eu pego, você me liga e me passa seu endereço, né? E até hoje eu não sei onde está minha mãe, para onde que ela mudou, onde que ela mora, se ela morreu, se ela não morreu. Então, quem ficou para cuidar dos meus filhos só foi a minha ex-sogra. E ela nunca levou para me ver, ela nunca... Levou uma vez só, mas não pude ver, foi assim de longe, eu falo, nem foi visita.
Na cadeia, ela descobriu que o isolamento é uma punição extra, muito comum para as mulheres.
Tem muitas mulheres dentro do cárcere que estão sem visita, sem ninguém, não sabem nem o que está acontecendo lá fora. É tudo uma situação muito complicada. Parece que para o homem já é tudo mais fácil, entendeu? A família vai, se não vai a família, vai alguém lá ajudar ele, arruma uma mulher rapidinho. Só que a mulher não, se lasca. A verdade é essa.
Em entrevista para a Rádio USP, a vice-diretora da Faculdade de Direito da Universidade, Ana Luísa Bechara, explicou que o encarceramento de mulheres está relacionado ao tráfico de drogas.
As mulheres têm um crescimento de aprisionamento por conta de crimes relacionados a tráfico de drogas. E isso é muito mais presente nas prisões femininas do que nas masculinas. Por quê? Até tem uma questão que envolve a sociedade patriarcal. Não é que as mulheres são líderes, né, desse tipo de criminalidade. A liderança é masculina, né? Mas essa liderança masculina normalmente tem uma companheira, tem, enfim, né, essa familiar que acaba tomando conta, muitas vezes, quando esse homem está preso, quando esse homem está envolvido em outras coisas. Então essas mulheres acabam assumindo essas funções dentro de uma estrutura mais patriarcal aqui, vai para a gente.
A lei de drogas de 2006 tem uma contribuição direta. A lei determina que não é crime o consumo, mas não define parâmetros para diferenciar a posse de drogas para consumir e a posse para o tráfico. Na prática, fica a cargo de cada juiz definir como enquadrar cada réu. E nessa hora, raça e condição socioeconômica costumam interferir nas sentenças. Para Patrícia, a mudança tem um foco: olhar para as mulheres das periferias.
A gente se fala de famílias, de quem tem pai, mãe, mas tá, que é pobre, tem uma situação difícil. Mas um é pelo outro, um vai ajudando o outro, vai ajudando os filhos têm droga, mas tem o pai atrás, a mãe vai atrás. E aquelas que não tem ninguém, que não tem de onde tirar, não tem como fazer nada. É uma situação de humilhação e vergonha, que até o que se recebe é o pior. Não que a gente quer o melhor, mas é o normal para a gente poder sobreviver, dar um respirar, para a gente poder respirar. É, eu acho que tinha que ter um olhar melhor para a periferia, começando pelas famílias, principalmente para as mães solo, sabe?
No último dia 2 de agosto, o STF retomou o julgamento que discute parâmetros mais objetivos para diferenciar porte de drogas para consumo e para o tráfico. Até agora, 4 ministros votaram a favor de estabelecer limites máximos de porte de drogas para uso pessoal. A votação vai ser retomada na próxima quarta-feira, dia 16. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.